E aí, pessoal, tá começando agora o episódio 7 do nosso podcast Bola da Rodada. Viemos falar para vocês hoje de um assunto mais comentado do mundo aí, nesse último tempo. E antes da gente falar, beleza, Júlio, como você tá?
E aí, pessoal, bem demais, Matheus, obrigado. É, bem demais assim, né? Perdemos.
Mais ou menos, né? Mais ou menos.
É, apesar de tudo, assim, né? Digamos. Porém, é isso aí. Tínhamos aí a final da Champions. Menino Ney não levou pra casa a orelhuda.
Não deu certo. O Brasil inteiro tava torcendo por ele aí. Mas, infelizmente, o futebol é assim. Um time tem que acabar perdendo. A gente gostaria muito que o PSG fosse campeão, para que o Neymar pudesse ter alguma chance ainda de ganhar a bola de ouro desse ano. Mas não deu. E vamos falar sobre esse jogo hoje, né, Júlio? Sobre táticas, sobre como cada time se comportou em campo, cada jogador do seu time se comportou. Vamos ver o que,
Isso,
você acha aí.
O que cada um poderia ter feito de diferente, né?
Exatamente.
Que teve aí nas estratégias.
Vamos debatendo aqui ao longo desse podcast.
Então, cara, o começo ainda estava muito aberto, cara. Ficou muito pau a pau o jogo. Mas o que eu fui percebendo, né, principalmente ao longo do tempo, é que, em questão tática, o Bayern estava com o jogo na mão. Quando o Bayern atacava, ele atacava do jeito que está acostumado, com 4 ou 5 jogadores avançando, e o PSG, ele ficava esperando uma sobrinha, uma bola sobrar lá na frente, né? Aí avançava o Mbappé, o Neymar. No começo, né, tinha o Di Maria lá pela lateral também, mas parecia uma coisa casual. E aí eles ficavam esmagados, né? Ficavam prensados no meio da marcação do Bayern. E por isso, né, não conseguiram marcar o gol.
Isso realmente é verdade, mas a questão que eu penso é o seguinte: se o PSG adiantasse um pouquinho sua linha defensiva, não precisa ser muito. É uma linha defensiva mais alta, entendeu? E aí eu acho que eles já teriam maior chance, por quê? A gente sabe que o Bayern gosta muito de jogar com a posse de bola. Gosta muito de tocar a bola, vai para cima com 4, 5, igual você acabou de falar aí. Então, se ele adianta a linha defensiva dele, e ele vai deixar muitos jogadores do Bayern impedidos. Entendeu? Aí o Bayern teria que ficar tocando bola no meio de campo. A bola não ia progredir para o campo do PSG. Mas a verdade é que no início realmente estava muito aberto. Neymar teve uma primeira chance ali, ele bateu de esquerda. O Neuer, que fez uma baita partida, para mim ele foi o melhor em campo. Ele conseguiu a vitória pro Bayern.
Com certeza
O
ele foi.
Neuer catou a bola ali com as nádegas. Neymar chutou rasteira, a bola bateu na bunda do Neuer, subiu e aí na volta o Neymar tinha a chance de tocar para trás, tocou, Neuer pegou com o pé, salvou o time do Bayern, porque com certeza se chega no Di Maria ele faz, né? E o PSG teve mais chances no primeiro tempo até mesmo do que o Bayern. O Bayern teve uma bola na trave do Lewandowski, mesmo um chute de costas que poderia ter sido interceptado antes, mas a questão é que o PSG teve mais chance com o Mbappé, que recuou pro Neuer, que eu achei aquilo uma coisa muito doida. O Mbappé tinha que ter chutado forte, cara. Na frente do gol, assim, não
Pois
pode
é,
perder uma
cara,
chance
que foi
dessa.
aquilo?
Não
Parece que ele
pode
colocou uma
perder.
pantufa no lugar de uma chuteira.
É, ele amaciou a bola aí pro Neuer, né? Recuou. E aí tem o
É,
Di
teve um
Maria
passe.
também, que a perna direita só serve pra subir num ônibus. É, não conseguiu chutar, isolou. O que eu falei é o seguinte, o que eu falei pra você aí por trás, nos bastidores, é que quem fizesse o gol primeiro ganhava o jogo. E foi assim. Se o
Sim,
PSG tivesse feito aquele gol com o Mbappé, ou com o Di Maria, ou com o próprio Neymar no início do jogo, eles tinham vencido o jogo. O gol dá um ânimo
com
a mais pro
certeza.
time.
E além disso, uma substituição que eu não entendi foi o Tuchel ter tirado o Di Maria, cara. Eu acho que ele deveria apostar mais no ataque, mantendo, né, o trio Di Maria,
É.
Neymar e Mbappé.
Eu penso assim, ele poderia ter deixado o Di Maria, não sei o que aconteceu com o Di Maria, deve estar cansado, machucou alguma coisa assim, que foi um jogo realmente muito intenso, ainda mais a marcação ali do lado de Maria, que ele tinha Davies, tinha o próprio Coman, que fez o gol aí do Bayern. Mas a verdade é que, como é o último jogo, cara, joga 5 atacantes pra jogar, coloca 6 atacantes, o que der, entendeu? A final.
Pois é.
Você já tava perdendo.
Principalmente numa Champions dessa, né? Que o jogo, né, tava focado no ataque completamente, né?
Exato. Aí,
Estratégias ofensivas.
cara, você tá perdendo. Você tá faltando 5, 6 minutos pra acabar o jogo. Joga todo mundo de atacante. Coloca o Choupo-Moting, coloca Icardi, deixa o Di Maria. Joga com 5, 6 atacantes ali. Pra tentar fazer o gol no desespero mesmo. Por quê? Por que que ele
Pois
tira o
é,
Di
tipo,
Maria? Eu não entendo, sabe?
se você perder de um ou perder de cinco, né, você perde de qualquer jeito, né, e se ele fosse pro ataque, né, a única diferença seria que ele teria uma chance de ganhar, mesmo, né, correndo mais risco de tomar gol.
Exatamente, mas é igual eu tô falando, ou ele arriscava ou ele perdia, igual ele perdeu mesmo. Ele coloca
Exatamente.
o Choupo-Moting, que fez um jogo bom na temporada, que foi contra o próprio Atalanta, e tira o Di Maria, que foi um jogador que articulou bem, deu um passe ali por Marquinhos na segunda etapa, que o Neuer defendeu. O
É.
Neuer foi monstro ontem,
E meu
foi
parceiro,
monstruosa a atuação.
se o Choupo-Moting pegava aquela bola lá no final, meu
Pois é,
amigo,
cara, pois é.
se
Neymar
aquilo
ainda
fosse
tentou.
gol.
Olha, eu assisti todos os documentários esportivos sobre esse jogo, todos, de hoje, de ontem, e nenhum deles falou uma coisa que eu percebi. O Neymar, quando faltava 20, 25 minutos, ele tava mancando muito. Tava mancando em campo. Não sei se você percebeu, Júlio. Ele, depois de uma entrada lá, foi no lateral do campo, pediu pro médico dar
Sim,
uma calibrada.
sofreu
Foi.
seis faltas o
Deu pro
Neymar nesse
médico dar uma
jogo.
calibrada lá. E depois disso só ficou mancando. Ele jogou o resto do jogo inteiro mancando. Deu aquele chute por cima mancando. Tocou a bola pro Choupo-Moting mancando, que o Moting não conseguiu, infelizmente. E aí o pessoal fica caindo em cima. Ah, o Neymar não fez nada, o Neymar não fez aquilo. Cara, só de um cara jogar os restos dos 20 minutos mancando para tentar salvar o jogo, tentando de tudo, o cara já é praticamente assim, tem que ser considerado. Aí um dos heróis do PSG tem ter chegado nessa final.
Pois é, e ele pegou a bola nesse jogo muito menos que contra o Atalanta, né? E as pessoas dizem que é porque ele estava apagado, ele não estava tentando. Mas não, cara, o que eu percebi foi que, tipo assim, teve uma hora que eu até achei estranho que eu vi ele lá na zaga, lá na área do gol, ajudando
Exato.
na defesa e tentando pegar a bola, né? O que ferrou com ele foi a marcação pesada do Bayern, né? E a estratégia
Isso
do
é verdade,
time.
porque o comentarista aí do Esporte Interativo, o narrador mesmo, André Henning, até falou que na hora lá do jogo ele tava brigando muito com o Paredes e com o Herrera, que ele queria aquela bola para ele pegar de costa e sair para cima. Teve uma que ele conseguiu fazer isso, aí ele acha vários passes ali. Neymar tem um passo totalmente diferenciado. Eu acho que não tem ninguém no mundo hoje que dá tanta assistência linda como ele dá. Tem uns passes tão bem-sucedidos, os passes dele realmente vão onde ele quer. Aí, como eu te falei, né, no final do jogo, o cara tava mancando, tava machucado. Erra passo mesmo, isso é no normal. E aí, o que acontece? O Neymar não teve espaço para jogar. Quando ele pegava na bola, chegava 2-3, e 2-3 excelentes marcadores. Aí chegava Goretzka, Kimmich, e chegava um da frente também, quando era o Miller. Até mesmo Lewandowski voltava para ajudar algumas vezes. Então o time do Bayern foi muito bem. O treinador do Bayern, que tem um nome super difícil, então eu vou falar treinador do Bayern, foi muito bem aí nessa final. Conseguiu
Pois é,
conter as principais forças do PSG, né?
e uma questão que a gente até conversou, né, sobre o X1, é uma coisa que eu percebi durante o jogo foi que o Neymar realmente conseguiu ganhar o dele contra os marcadores, mas depois que ele passava, ele não tinha muita opção de passe para, né, um companheiro dele fazer o gol. Então meio que a gente
Isso.
viu que, tipo, ele conseguia ganhar o X1 dele, o Mbappé conseguia em um 60%. Porém, depois disso, né, o resto do time, né, se for comparar o resto do time em cada posição com o do Bayern, né, o Bayern dominou.
O que eu penso é o seguinte, o Bayern tem um time muito coletivo. O Paris tem Neymar. O povo fala, ah, o Paris tem Neymar e Mbappé. Pra mim só tem Neymar. O Mbappé jogou muito mal a partida de ontem, quando teve que finalizar aquela bola que poderia ser a bola do gol do Paris. Não finalizou. Aí fala, ah, mas o
Sim,
Neymar errou o primeiro chute, mas foi de
E
esquerda,
também
foi com perna ruim, né?
o Mbappé, o que eu percebi foi que ele estava meio afobado. A bola chegava nele, ele já chutava. Ele não E não parava a bola para ajeitar e chutar. Ele
Cara, o que você
tirava a
falou aí
bola e
agora é
já ia de
totalmente
primeira.
verdade. Eu lembrei aqui agora como o Mbappé tava fominha no início do jogo. Muito fominha. Não tocava a bola de jeito nenhum, a bola chegava nele, já queria driblar, chutar pro gol. Entende? Eu acho que isso é muita imaturidade. Mas foi esse que o Paris conseguiu colher com tanta imaturidade de jogadores. Eu acho que o Herrera fez uma ótima partida. O Paredes jogou também, mais ou menos, jogou tão bem. O Neymar também muito apagado, mas pelo fato da marcação do Bayern ser totalmente para ele. E o Mbappé, que quando teve que aparecer, sumiu. Então, na
Pois é,
real, o
o
Paris sumiu.
Mbappé, pelo que eu percebi, o Mbappé fez umas duas jogadas bonitas, né, entrando lá na área, mas, né, depois disso, não vi ele muito em campo.
Sim, ele fez duas jogadas bonitas, mas a questão é que nessas jogadas bonitas ele poderia ter resolvido o jogo pro Paris. E aí dá um chute daquele fraco demais. Os caras treinam musculatura, treina tudo, treina demais para chegar na final e dar um chute daquele. Na
Pois é, vale lembrar, né,
frente,
que
mais para frente da marca do pênalti, então.
falta experiência, né, o jogador ainda está com 21 anos aí, o PSG estava aí na sua primeira final, então provavelmente isso influenciou também.
É, a verdade é que o Paris veio muito bem nessa temporada. Parabenizar aí todos do Bayern, todos do Paris também pela grande final que proporcionaram. E vamos falar do gol. O que que você achou do gol, Júlio?
Foi um gol realmente no estilo do Bayern, né? Do estilo que o Bayern vinha jogando, principalmente, porque não foi com um dos jogadores principais, né? Mas eles conseguiram chegar para frente, chegar no ataque do jeito que eles fazem, né? Chegar juntos, chegar com o time unido. E aí tivemos aí o gol de cabeça do Coman. E bom, não achei que foi impedido, roubado nem nada, né? Mas o PSG poderia ter evitado a chegada desses
Poderia.
jogadores.
Não é, e eu acho até que alguém tem que dar uns tabefes no Kerer, que eu falei isso. Não sei se você lembra, Júlio, mas eu falei isso no jogo da Atalanta. Se vocês quiserem voltar aí, volta lá no podcast Jogo da Atalanta. Vocês vão ver que eu falei que o Kerer não é jogador pro time do PSG. Eu avisei isso. Se o PSG escutasse nosso podcast aí, ele ia saber que o Kerer tinha que ser banco nessa partida. Talvez jogar o
Com certeza.
Marquinhos na lateral, tentar alguma coisa diferente, jogar até o Verratti na lateral. Mas, cara, o Kehrer é muito ruim mesmo.
É, e
Como ele
eu vou falar para
errou
você,
muito
cara.
naquela
No
marcação.
começo, pois é, no começo tava até bom fazendo os passes, né? Mas no começo, assim, primeiros 20, 30 minutos. Depois ele começou a errar coisa boba. Começou a errar
É,
coisa que não
olha,
podia ter
o
errado.
Kehrer, ele é um. Na verdade, pra mim, ele é um zagueiro. Nunca foi um lateral. Porque ele não tem um passe bom, a marcação dele é mais ou menos, e para mim, na minha concepção, ele não é jogador de PSG. Não é jogador de um time grande assim, como é o PSG. E nessa final, eu não entraria com ele titular. Qualquer coisa menos ele, porque ele vem jogando mal há um tempo já. O que eu penso é o seguinte: o Kehrer ter ido marcar o Lewandowski só mostra a tamanha imaturidade do time do PSG. Porque o Kimmich sabia disso. O Kimmich não é tão experiente também, mas eles treinam essa jogada, jogar em cima dos mais fracos. Aí vai Lewandowski para onde o Kehrer tá, porque obviamente o técnico do Bayern deve saber que lá é o setor mais enfraquecido do PSG. Joga Lewandowski para lá, o Lewandowski puxa a marcação, o Coman fica livre, o Kimmich, que foi sensacional no cruzamento, foi jogou a bola com a mão ali pro Coman cabecear no contrapé do Navas, sem chance pro Navas também. Navas catou uma bola ali, depois não precisou catar mais. Mas o que eu penso é que o Kehrer é muito ruim, poderia ter sido melhor ali, até mesmo se tivesse uma marcação do lado do Marquinhos ou do Thiago Silva. A questão é que eu acho que o técnico, o Tuchel, foi mais com medo, assim, mais retrancado, pensando em colocar Marquinhos na retranca ali, na volância, para tentar conter esse avanço do meio de campo do Bayern, que não funcionou de maneira alguma.
É, né? Provavelmente eles também já imaginavam que o primeiro a marcar seria ganhador. Então,
É.
ele ficou meio acuado, né, querendo focar um pouco mais na defesa contra o Bayern. E eu acho que não podia, cara, não deveria, principalmente nessa Champions, né, mas devemos reconhecer também que ele ficou meio contra a parede, assim, né, porque também você não pode deixar a defesa aberta contra o Bayern.
A questão é a seguinte, eu acho que o Tuchel foi bem no jogo contra o Leipzig, tá, deu uma aula de tática, mas quando se joga contra um Bayern, você não pode pensar que quando se joga com o Leipzig, você tá jogando com o Bayern. A tática é diferente dos dois times. A gente sabe que o Leipzig gosta de ter a bola no pé, mas quando entra em campo, ela se intimida com o PSG. O Bayern não. O Bayern não iria se intimidar, assim como não se intimidou e ganhou o jogo. Entende? Então, eu acho que o Tuchel errou em pensar que o Bayern era o Leipzig e errou em não ter colocado o Icardi como titular nesse jogo, que eu acho que o PSG ia precisar muito dele. E se ele tivesse entrado também, talvez seria diferente o resultado final aí do jogo. Tirando, eu acho que ele poderia tirar o Paredes também, né, Júlio? O Paredes não foi tão incisivo.
Poderia.
Não foi tão incisivo ali,
sim,
na volância. Talvez ele jogasse com dois volantes. Voltasse àquela forma do 4-2-4. Porque como é ataque contra ataque, que a gente falou no último podcast também. É ataque contra ataque e o ataque do Bayern foi mais efetivo e incisivo. Então, Júlio, vamos só dar uma repassada aí por todos os campeonatos da Europa, começando aí pela própria Ligue 1, né, que o Paris foi campeão, Neymar, Mbappé, esse pessoal tudo jogando muito aí na Ligue 1, o Paris ficou em primeiro e segundo colocado, e falando nisso, a Ligue 1 já começou.
Pois é, vamos aqui a... Vamos aqui, né, para a Ligue 1, provavelmente o ganhador desse ano, né, não devemos ter surpresas, vai ficar aí como o PSG, pelo menos por enquanto.
Olha,
agora vamos ver, né, se alguém vai sair do time.
Eu vou falar para você, Júlio, eu não tenho confiança tanta que vai ficar com o PSG, não, viu? Eu acho que o Lyon chega
Será?
Muito forte. Apesar de tudo, o Lyon tá muito bem e eu acho que chega forte o Lyon esse ano.
É verdade, o Lyon vai chegar com moral, né? Então, o que nos resta agora é ver o que vai acontecer, né, com os jogadores do PSG, se o Neymar vaza, não vaza.
Júlio, seu,
né,
palpite
então...
para a temporada. Quem vai ser campeão, segundo e terceiro nessa temporada aí da Ligue 1?
Bom, primeiro, né, eu continuo com o PSG, mesmo que perca um ou outro jogador dos grandes.
Certo.
Eu acho que eles têm estrutura para se manterem. Segundo, o Lyon, né, Lyon. Vem aí jogando muito bem, né? Nem preciso falar. Na temporada na Champions, ganhou de times gigantes.
Exatamente.
E em terceiro, cara, eu vou de Mônaco.
Mônaco.
Mônaco, ninguém tá dando. Isso, cara, ninguém tá dando nada
olha
pra eles, né?
Olha só, nosso querido Júlio.
Mas
surpreendendo.
Vou jogar minhas fichas aí.
Ah, eu vou no básico mesmo. PSG, Lyon e Olympique de Marseille. Acho que vão ser esses três os primeiros. Acho que o Mônaco vai passar sufoco, na minha opinião. Que tá muito bem, muito mal aí no campeonato. Vamos falar agora de Bundesliga, já que falamos da final da Champions, nada mais justo do que falar sobre o campeonato alemão. Esse ano, Bayern levou, Lewandowski sendo artilheiro, mais do que merecido. Tivemos aí o Leipzig surpreendendo, Borussia voltando a jogar bem também. Palpites para esse ano?
Bayern, né? Provavelmente vai sair campeão. Saiu nessa temporada como campeão disparado, com 11 pontos de vantagem. Em segundo, o Dortmund, que está indo muito bem. E terceiro, né, o Red Bull Leipzig, provavelmente vai ficar aí como foi esse ano. Né? Não creio que teremos grandes diferenças no placar da Bundesliga.
Olha, eu acho que depende muito de como os times vão ter seus jogadores para essa temporada. Um dos principais jogadores do Bayern nessa conquista dessa final, o Thiago Alcântara, que jogou demais também. Tá saindo do time, rumores que ele tá indo aí pro Benfica, para um lugar, para outro. Mas vamos ver o que vai dar. Meu palpite é Bayern primeiro, se tudo continuar como está, ninguém consegue ganhar do Bayern. E ano que vem, eu ainda chuto que seria uma Champions League novamente do Bayern, se continuar assim. Segundo, eu vou de Borussia, que tem um time muito entrosado, e Leipzig em terceiro. Acho que a gente está muito ciente disso nessa Bundesliga. Agora vamos falar da liga que todo mundo quer saber o que, que vai dar. Campeonato Espanhol, quem leva esse ano, Júlio?
Quem leva esse ano? A La Liga está muito mais complicada do que as outras, porque a La Liga está aí com o Barcelona, passando por um processo de reconstrução gigante, né? Provavelmente vai mudar técnico. Tem rumores aí que o Messi quer sair. Na verdade, dizem até que o Messi diz que só fica no Barcelona se eles comprarem o Neymar e o Lautaro.
Uhum.
Bom, tem que ver agora se eles mantiverem Messi, se comprarem Neymar, né?
É.
Eles têm uma boa chance de virar. Porém, até agora, né, pelo que eu vejo, eu acho que o Real Madrid vai levar. Real Madrid leva.
É, eu vou de Real Madrid também. Segundo, eu não vou de Barcelona nem Atlético. Eu vou de Sevilha, que tá muito bem, ganhou a Europa League em cima da Inter de Milão. Então, eu acho que o segundo fica com Sevilha. Terceiro, Barcelona. E para fechar ali os quatro primeiros, Atlético de Madrid. Como sempre aí, como a gente sempre vê. O Villarreal veio bem também na temporada passada, mas perdeu jogos importantes. Então, eu acho que fica entre esses quatro aí. Vamos falar também Série A da Itália com times... Essa talvez é uma das mais disputadas também, junto com a Premier League, né, Júlio?
Opa, será? Será? Bom, tem muitos rumores, né, por aí sobre o futebol da Itália, né, principalmente depois de umas confusões que vieram alguns anos atrás de corrupção, né, jogos comprados. Até hoje, na verdade, dizem que a Juventus compra, a Juventus, a Inter, né, times que têm mais dinheiro. Porém, em questão de jogadores, eu torço muito pelo Ibra, né, quero muito ver aí o Ibra ganhando, talvez até o Milan chegando em mais uma Champions. Porém, vejo que vai ser difícil. Provavelmente aí vai dar Juventus em primeiro lugar de novo, Inter de Milão em segundo, e vou apostar com todas as minhas esperanças em Milan para terceiro lugar nessa temporada.
É, acho que a Juventus não ganha esse ano, cara. Juventus tá vindo de um desmanche muito, muito forte, não tá em uma temporada boa. É, ganhou aí com 83 pontos e a Inter em segundo com 82, ganhou por um ponto essa temporada. Cristiano não tá feliz na Juventus, então eu acho que quem vai ficar em primeiro esse ano é a Inter de Milão, e em segundo colocado vem aí, deixa eu pensar bem para não falar nada errado aqui, hein? Acho que segundo colocado pode vir aí a Juventus, Napoli, e otimismo aí pro nosso querido Milan em quarto lugar. Atalanta, que vem jogando bem também, não sei se vai manter a regularidade dela nessa Série A, mas vamos ver. Tomara que a Atalanta demonstre bom futebol e surpreenda todos nós novamente. Falar da última agora, última mais importante, né? A Premier League, que realmente essa aqui é a mais disputada. O United voltando a jogar bem, Chelsea com grandes contratações, Timo Werner com Ziyech no time. E aí, Júlio, fala pra mim, o que você acha?
A Premier League. Bom, Liverpool tava aí tendo uma decadência, né? Começou a perder alguns jogos, perder lances, né? Errar lances que ele acertaria em condições normais.
Uhum.
Então tem que ver se eles vão ter alguma reforma, se o técnico vai dar um puxão de orelha no elenco, porque o elenco bom, eles já demonstraram que tem.
Exato.
Né? Então tem que ver se eles não voltam, mas eu aposto que sim, cara, como eles ganharam com 18 pontos de vantagem na última Premier League, eu acho que eles conseguem se manter. E segundo aí, o Manchester City vem fazendo uma temporada muito boa também, né? O Manchester, em segundo lugar, teve 81 pontos, enquanto o terceiro, que foi o United, teve 66, né? E o City, acho que ele vai vir muito forte. Aí tá com o Gabriel Jesus, né? O elenco todo tá conseguindo jogar, conseguindo se encaixar. Então, acho que eles continuam em segundo, como ficaram esse ano. E para terceiro, eu vou de Chelsea,
Uhum.
né? O Chelsea, eu acho que tá vindo aí bom. Tá no bem.
Olha, eu vou diferente de você, viu? Eu vou arriscar um palpite inusitado. Falo que o United volta às glórias esse ano. O United, para mim, vai ganhar a Premier League esse ano. Voltou aí algumas
Será?
vitórias, vem jogando bem já há um bom tempo. O Bruno Fernandes acrescentou muito a esse time do United. Perdeu alguns jogos que não poderia perder, mas eu acho que com alguns ajustes o time do United pode sim voltar às glórias esse ano. Eu acho que ele primeiro, em seguida Liverpool, City e para fechar, Ixi Maria, para fechar a gente tem três times aqui que estão na minha cabeça: Chelsea, Arsenal, Tottenham. Eu acho que o Tottenham fica mais embaixo, aí fica a briga entre Arsenal e Chelsea, mas primordialmente eu falaria Chelsea, que o Chelsea está muito bem mesmo, como o time Werner, um baita de um time Pulisic, um time bem jovem, que pode vir a ganhar muitas coisas ainda no futuro. E Champions, Júlio? Champions, chuta aí, eu falo um time sem pensar, Champions.
Bayern.
Eu falo Real
Bayern.
Madrid, acho que é o Madrid ganha.
Bom, tem que ver se eles vão fazer alguma contratação nova aí esse ano. Eles estão procurando, né,
É,
uma
mas eu
estrela,
acho
eu
que não
acho.
precisa, na verdade. Eu acho que o time do Real Madrid tem um elenco muito bom.
É, depois, principalmente depois dessa Champions, dessa temporada, né? Provavelmente vai ter uma mudança aí no futebol.
É
Porque
verdade.
nós tivemos aí Atalanta, PSG, Bayern, né? Times inusitados chegando na final. Que não tem uma estrela, não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo.
Sim.
Então, provavelmente, esses times vão começar a pensar que um jogo como o Bayern, que não tem nenhuma estrela mesmo, né? No
Exato.
máximo tem o
O Neuer
Lewandowski,
também. O Neuer
porém
também é
tem um
uma
time,
estrela lá.
o Neuer, e tipo assim, o time inteiro joga bem, mesmo os jogadores que
Exato.
eram banco fazem gol, né? Então, provavelmente, aí todos os times vão ver, perceber, né, que um camisa 10, né, um jogador bom, não vai fazer tanta diferença assim. Então vamos tentar aí uma estratégia mais coletivista para o time inteiro jogar junto e ganhar.
É isso aí, então. Valeu, pessoal. Todo mundo que assistiu esse podcast e gostou, compartilha com seus amigos. Segue a gente lá no Instagram, Bola da Rodada. Já batemos aí a marca de 160 seguidores, né, Júlio? Para um Instagram que tem uma semana, a gente está chegando aí muito longe.
Sempre fazendo comentários, né, sobre os jogos do Brasileirão que vem acontecendo, né? Se você quiser checar uma coisa rápida e prática assim para atualizar aí os jogadores do seu cartola, né? A gente vai estar tá lá comentando sobre
Exato.
como foram os
Essa
jogos, quem
semana
abriu o
também a
placar,
gente
quem
vai
foi
passar,
melhor.
dar umas dicas do Cartola lá, né, Júlio? A gente que joga aí o
Sim.
Cartolinha, todo mundo gosta. Então vamos deixar umas dicas lá para vocês, caso vocês queiram seguir. Ótimo, se não, boa sorte a todos que estão jogando. E é isso aí, Júlio, valeu. Esse foi o podcast, um dos mais importantes aí da saga do Bola da Rodada.
É, infelizmente não levamos a tempinha para casa, né?
Não, é.
Mas conseguimos aprender bastante com essa temporada.
E
Muito obrigado a
ó,
todos que assistiram.
Lewandowski vai ser melhor do mundo para mim, mas ano que vem é do Ney, hein? Segura.
Ano que vem é do Ney. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.
Valeu.